está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial.
Divulgado o calendário de pagamento de parcelas extras. Gabriela Noronha.
Parcelas começam a ser pagas no dia 18 para quem recebe o Bolsa Família. Para os outros beneficiários, depósitos começam no dia 20. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tecnologia a favor do agronegócio.
Usos do 5G no campo são apresentados em projeto piloto. Carlos Molinari.
Na demonstração promovida pelo Ministério das Comunicações, o público conheceu experiências que prometem facilitar a vida do agricultor utilizando a mais moderna rede de internet.
Setor de serviços cresce em junho.
Todas as atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram aumento.
Jovens que completam 18 anos têm até o final do mês para fazer o alistamento militar.
Vamos falar sobre o alistamento em uma entrevista ao vivo com o diretor de serviço militar, general de divisão, Vinícius Ferreira Martinelli.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Foi divulgado agora há pouco o calendário de pagamentos das parcelas extras do auxílio emergencial.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quando começam os pagamentos dessa nova fase do auxílio emergencial?
Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o primeiro grupo a receber as parcelas são os beneficiários do Bolsa Família, que também têm direito ao auxílio emergencial. Esse grupo começa a receber no dia 18 deste mês. Em seguida, os nascidos em janeiro recebem a partir do dia 20 de agosto. O calendário de pagamento segue de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Para quem nasceu em fevereiro, o pagamento será no dia 21. No domingo, 22, será a vez de quem nasceu em março. E assim, sucessivamente, até o dia 31 de agosto, quando será paga a parcela de quem nasceu em dezembro. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os depósitos serão feitos, inclusive, no fim de semana.
Para conseguir fazer todos os depósitos em agosto, nós precisávamos realizar depósitos aos sábados e aos domingos, e a Caixa continua abrindo às 8 horas da manhã.
Gabriela, quais são os valores que serão pagos nessas parcelas extras?
A nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$ 250. Mulheres, chefes de família têm direito a R$ 375. E pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. O programa se encerraria com a quarta parcela, depositada em julho e sacada em agosto, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para o benefício. A partir daí, o governo começa a pagar os benefícios do novo programa chamado Auxílio Brasil, como explicou o presidente Jair Bolsonaro.
Esses 3 meses termina quando nós teremos, então, um novo programa chamado Auxílio Brasil, onde, segundo acertado com a equipe econômica, o reajuste será de, no mínimo, 50% do que se paga na média do Bolsa Família atualmente.
E, Gabriela, qual é o investimento do governo federal nos programas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus?
Olha, Gabriela, no ano passado, em vários programas como Auxílio Emergencial e o BEM, Programa de Manutenção do Emprego e Renda, foram investidos mais de R$ 300 bilhões. Este ano, para a primeira fase do Auxílio Emergencial, foram reservados R$ 44 bilhões. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre as estimativas de investimentos nas parcelas extras do benefício.
Teve crédito extra de R$ 20,270 bilhões, com mais um saldo remanescente das primeiras 4 parcelas, no valor de R$ 5,4 bilhões.
E olha, para mais informações sobre o auxílio emergencial, a Caixa disponibiliza 2 canais. Pelo número 111, é possível fazer ligação de graça de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. O beneficiário pode ainda consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Gabriela, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
programa Embarque Mais Seguro chegou hoje a Brasília.
O sistema, já presente em outros aeroportos, promete tornar mais rápidos os procedimentos para os passageiros.
Com o uso de tecnologias de reconhecimento facial, a solução dispensa o uso de documentos e o manuseio de papéis.
O aeroporto de Brasília é o primeiro da região centro-oeste e o sexto do país a testar o sistema Embarque Mais Seguro, que dispensa a apresentação de documentos e o manuseio de papéis no embarque. No balcão de check-in, a empresa aérea faz um cadastro do nome, da foto e do CPF do passageiro. Esses dados são lançados em um aplicativo desenvolvido pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. A identidade do passageiro é confirmada segundo os dados do governo federal. Depois de fazer este cadastro, o passageiro só precisa olhar para uma tela que faz o reconhecimento do rosto. E em apenas alguns segundos, já está liberado para ir para o avião. O aposentado João Evangelista da Silva, que mora em Rio Branco, no Acre, testou a novidade em Brasília nesta quarta-feira e aprovou.
Vai agilizar mais o embarque e vai ser bem melhor para o passageiro.
Qualquer pessoa que tenha Carteira Nacional de Habilitação Digital ou cadastro biométrico do título de eleitor vai poder usar o embarque seguro nos aeroportos onde a tecnologia está em fase de testes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explica que depois da fase de testes, o sistema deve funcionar em todos os aeroportos brasileiros.
Ele vai ser implantado em todos os aeroportos, a gente está utilizando ele experimentalmente em alguns. Então é um ganho de tempo, é um conforto, é aquele cidadão que não vai mais perder o avião se por acaso ele esquecer uma carteira de identidade. Ele vai poder acessar, embarcar sem problema nenhum.
O programa Embarque Mais Seguro faz parte do projeto de transformação digital promovida pelo governo federal no país. A meta é oferecer o máximo de serviços digitais à população e, com isso, economizar tempo e dinheiro, como aponta o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
Nós já temos mais de 70% dos serviços públicos federais totalmente digitais, atendendo a 110 milhões de brasileiros, a metade da nossa população.
O embarque mais seguro está em operação nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas, em São Paulo, e Confins, em Belo Horizonte. O sistema também já foi testado nos aeroportos de Florianópolis e Salvador. Reportagem, Márcia Fernandes.
O setor de serviços cresceu 1,7% em junho em relação a maio.
Todas as cinco atividades analisadas cresceram. Destaque para serviços prestados às famílias e serviços de informação e comunicação.
Com o índice, o setor ampliou o distanciamento em relação ao período pré-pandemia, ficando 2,4% acima do resultado de fevereiro do ano passado.
Em relação a junho do ano passado, o aumento é de 21,1%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Tecnologia a favor do agronegócio.
Usos da internet 5G no campo são apresentados em projeto piloto.
Os detalhes daqui a pouco.
Os jovens que completam 18 anos em 2021 têm até o dia 31 de agosto para o alistamento militar.
O prazo terminaria no fim de junho, mas foi estendido.
Para falar sobre esse novo prazo e como funciona o alistamento militar, a gente conversa ao vivo com o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor do Serviço Militar. Boa noite, general.
Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de estar participando nesse momento, levando aqui as atividades sobre informações sobre o alistamento para todos os brasileiros.
General, por que foi necessário ampliar o prazo de alistamento militar esse ano?
Bem, nós tivemos esse ano, assim como o ano passado, a pandemia que atuou no mundo inteiro. E o Brasil também não ficou livre disso. Então, algumas juntas de serviço militar, onde o jovem às vezes procura para fazer o alistamento, não puderam ficar abertas todo dia ou todo período. Então, por causa disso, para facilitar para o jovem e permitir que ele fique em dia com o serviço militar, nós prorrogamos por mais 60 dias.
E o alistamento pode ser feito de que forma, general?
O alistamento ele pode ser feito pela internet. Então, nós temos a página, né? É o alistamento.eb.mil.br, sem o www, ele pode fazer o alistamento dele naquele momento. E se por acaso ele não tiver acesso à internet, ele pode fazer numa junta de serviço militar. Toda a prefeitura tem uma junta de serviço militar.
E quais são os documentos necessários?
Somente o CPF. Então ele precisa ter somente o número do CPF dele, está em dia com o CPF, está correto, e ele consegue fazer o alistamento dele.
E se ele perder o prazo para o alistamento, o que, que ele pode fazer?
Bem, se ele perder o prazo e estiver no ano que ele tem que se alistar, esse ano de 2021, a classe para se alistar é 2003, ou seja, quem faz 18 anos esse ano. O prazo normal é de 1º de janeiro a 30 de junho e nós estendemos até agosto. Se ele perder esse prazo e ainda estiver nesse ano, ele pode também fazer o alistamento no sistema. Nesse sistema do alistamento, ele vai lá, consegue fazer o alistamento dele. Agora, se ele perder o ano, aí ele tem que ir numa junta de serviço militar. Mas é muito prático, não tem nenhuma dificuldade. O ideal é que ele faça no ano da classe dele, que é mais fácil.
Agora, general, como o alistamento militar é obrigatório, o que, que ocorre com o jovem se ele não se alistar?
Bem, se ele não se alistar, além de ficar irregular com o serviço militar, ele vai ter algumas dificuldades. Ele não pode assumir um cargo público, não pode ter um emprego formal, ele não pode entrar numa universidade federal, não pode participar de concurso. E se der o azar ou a sorte de ganhar na Mega Sena, ele não vai poder receber um prêmio, porque é um prêmio federal e ele não está em dia com o serviço militar. Então, o ideal é que ele fique realmente em dia, né? Ou se ele já perdeu o prazo, ele procure acertar a situação militar dele.
General, e depois do prazo de alistamento, quais são os próximos passos dentro das Forças Armadas para que esse jovem seja selecionado para o serviço militar? Quais são os critérios para a escolha desses jovens?
Bem, ele fazendo o alistamento no sistema é bem prático. Ele pode acompanhar todos os passos pelo sistema. Então, ele primeiro se alista, né? E nem todo mundo vai ser convocado para a seleção geral. Então, o próximo passo é ele acompanhar no sistema e ver se ele foi designado para uma primeira seleção. Essa seleção é basicamente uma inspeção de saúde. Aí, ele fez a inspeção de saúde, ele pode passar ou não passar na inspeção de saúde. Caso ele seja aprovado na inspeção de saúde, ele vai continuar acompanhando para ele ver se ele vai ser selecionado para uma seleção complementar, ou seja, uma segunda seleção. E o próximo passo seria ele incorporar, se ele for aprovado. Aquele jovem que ele for dispensado, ele vai requerer a certidão de dispensa de incorporação, o CDI dele. Isso ele pode fazer também no sistema.
Tá joia.
Quantos jovens se alistam todos os anos, general?
Nós temos um universo de 1.600.000 jovens nessa faixa etária todo ano. Porém, nem todos se alistam. Está girando em torno de 1.200.000, 1.300.000. Em consequência, nós temos em torno de 300 a 400 mil jovens que ficam irregular todo ano. E isso é uma dificuldade para ele e para nós também, porque para acertar é mais difícil do que ele estar em dia. Dos 1.200.000 e 1.300.000 que se alistam, em torno de 70 a 80 mil, varia um pouco de ano a ano, vamos realmente incorporar.
E a pergunta seria justamente essa, quantos são chamados? Porque geralmente tem mais gente querendo entrar do que vagas no Exército, não é isso,
Sim,
general?
No Exército, Marinha e Aeronáutica. Né? O alistamento ele é único, ele é do Ministério da Defesa, e apesar de ser conduzido pelo Exército, o Exército que faz a seleção para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Ou seja, naquela última etapa de designar para um quartel, ele poderá ser designado para um quartel de qualquer uma das forças. E realmente temos muitos voluntários, muito realmente voluntário, mas o serviço militar é obrigatório. Então a gente considera esse voluntariado, mas não é um fator de decisão.
Mas quantos são efetivamente chamados?
São em torno de 60, de 70 a 80 mil são convocados.
Quer dizer, muita gente é dispensada, né, general? Caso o jovem, depois de se alistar, seja dispensado, ele tem chance de ser convocado futuramente?
Bem, todo cidadão, né, brasileiro do sexo masculino, ele pode ser convocado, num caso de mobilização, até os 45 anos de idade. Isso não ocorre há muitos e muitos anos, né? Mas é possível, a legislação indica nisso aí, a lei de serviço militar diz que todo cidadão do sexo masculino, até 45 anos, pode ser convocado, mesmo que ele não tenha tido instrução militar.
E o que, que acontece quando ele é dispensado?
Quando ele é dispensado, ele vai requerer o CDI dele, o Certificado de Dispensa de Incorporação. Isso ele faz pela internet. Ele faz pela internet, tem o documento que fica disponível no sistema e ele vai guardar isso para a vida toda, para toda vez que for solicitado.
Pois é, o senhor tem falado aí do uso da tecnologia, da internet, né? O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre esse serviço da emissão digital dos certificados?
Tá certo. Então, os documentos hoje, eles ficam no sistema. Para ele poder receber o certificado dele, complementando a sua pergunta anterior, né, ele foi dispensado, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que pagar uma taxa, né, para requerer o certificado dele, e ele tem que fazer um compromisso à bandeira. Essa taxa ele pode pagar por PIX ou no cartão de crédito. Quando ele vai solicitar, já vai produzir ali o PIX, né, para poder ele fazer, realizar o pagamento. E para fazer o compromisso dele à bandeira, ele vai procurar a junta de serviço militar. Ele fazendo essas duas atividades, ele recebe o certificado dele.
Existe a chance dele servir as Forças Armadas no futuro de alguma outra forma? Quais as possibilidades de ingresso?
Bem, nós estamos falando aqui no alistamento, é o serviço militar obrigatório, né? E nós temos também outras formas de entrar no Exército, mesmo de carreira ou temporário. Ele procurando qualquer site das Forças do Exército da Marinha Aeronáutica, vão ter essas informações. Para ser de carreira, ele pode ser oficial ou sargento. Ele vai fazer um concurso e vai entrar na força que ele deseja. Se por acaso ele quiser ser temporário, ele vai ter que também procurar no site das três forças, e lá tem essas informações. Ele pode ser oficial temporário, sargento temporário ou cabo temporário. Então ele pode procurar, normalmente é o pessoal técnico. Então o pessoal de direito, de TI, contabilidade, etc. Aí ele vai prestar um serviço militar temporário e voluntário, né, até 96 meses.
Perfeito. E depois de convocado, nesse caso do alistamento militar obrigatório, o jovem permanece quanto tempo no serviço?
Bem, o serviço militar inicial, esse obrigatório, são 12 meses. E ele tem várias fases. No começo do primeiro semestre, ele é o alvo da instrução. Ou seja, o exército, a Marinha Náutica, pega aquele cidadão e transforma ele em militar, né, em soldado. Ele vai aprender a marchar, a atirar, a parte de disciplina, nossos regulamentos. E numa segunda fase, que é o segundo semestre, aí ele vai participar de uma fração e começar a ter instrução militar incorporado dentro de uma fração, num pelotão, numa companhia, num batalhão, é um nível maior de instrução. Isso aí completa o ano de instrução dele, de 12 meses. Alguns, não são muitos, eles podem permanecer no exército, ou seja, que a gente chama de engajar. Ou seja, ele vai ficar mais um tempo, que também não pode passar de 96 meses. Para isso, ele tem que se destacar na instrução. Normalmente, pego aquele pessoal mais disciplinado, que incorporou mais a nossa instrução, né? Se destacou, aí esse pessoal que é selecionado para permanecer.
Mas aí é voluntário, se ele quiser.
Voluntário. Só 12 meses que é o serviço militar obrigatório.
Para a gente finalizar, general, vamos falar de novo, para quem não ouviu a entrevista desde o início, os prazos para o alistamento militar deste ano e como é que o jovem pode se alistar.
Então, o prazo vai até dia 31 de agosto, só esse ano, por causa da pandemia, né? E ele pode se alistar no site alistamento.eb.mil.br ou numa junta de serviço militar. Mais informações sobre o que eu estou falando aqui, pode procurar no nosso Instagram, né? É o alistamento_oficial. Ali tem todas as informações que eu passei aqui. Fica mais jovem, mais fácil para o jovem que não decorou o que a gente falou aqui, ele pode depois pesquisar.
Ok, então, General de Divisão Vinícius Ferreira Martinelli, diretor de Serviço Militar, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo na Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês, estamos prestando um serviço ao cidadão.
A confiança no restabelecimento da paz e do progresso no país passa pelas mãos dos militares.
É o que afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante solenidade de promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro, realizada hoje no Palácio do Planalto.
Oficiais generais do Exército Brasileiro renovaram nesta quinta-feira os ideais assumidos uma vez na Academia Militar das Agulhas Negras. O chefe de Estado-Maior, General Marcos Antônio Amaro dos Santos, ressaltou a missão dos oficiais em sua nova função.
Caros promovidos, o Exército deposita nos seus generais irrestrita confiança, pois tem a certeza de que são os guardiões dos mais caros princípios e valores de nossa instituição.
No evento, os novos generais do Exército também receberam a Medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. Ao parabenizar os militares recém-promovidos, o presidente Jair Bolsonaro destacou a confiança no trabalho da corporação.
Em todo momento que a pátria os chamou, os senhores estiveram presentes. Isso conforta ao governo e ao seu povo. A confiança em vocês, a certeza de que o Brasil está no caminho certo e brevemente voltará ao patamar da paz da tranquilidade e do progresso.
Mais tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais recém-promovidos. A promoção segue critérios de antiguidade, merecimento e escolha, além da aptidão para comando e chefia. Reportagem Ana Veloso.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje lideranças indígenas no Palácio do Planalto.
Liberdade e investimento para produzir. Esses foram alguns dos pedidos feitos por lideranças indígenas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, Tsererê Chavante, que mora em Mato Grosso.
Que nós precisamos de linha de crédito para investimento, o desenvolvimento, produção de lavoura. Nós apresentamos esse pedido oficial para o presidente da República, irmão Bolsonaro, a qual ele se posicionou a favor.
O presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier, intermediou a reunião entre os indígenas e o presidente Jair Bolsonaro e destacou que o governo incentiva o desenvolvimento dessas populações.
Vieram mais de 300 índios das etnias Pareci, Terena, Chavante, dentre outros. Vieram aqui solicitar apoio do governo federal para temas relacionados ao etnodesenvolvimento, sobretudo linhas de crédito, financiamento e licenciamento das atividades produtivas dos povos indígenas. A FUNAI entende que é através do etnodesenvolvimento que nós levaremos mais dignidade para essas populações.
Após se reunir com os líderes indígenas no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro foi até a Praça dos Três Poderes e ressaltou o apoio às demandas da população.
Eu sou exatamente igual cada um de nós. Eu quero trabalhar, quero internet, quero progresso, quero pagar imposto. Nós precisamos de mais produção, precisamos de mais gente entrar no mercado de trabalho e eles querem trabalhar por conta própria, dentro da sua área.
Segundo estimativas da FUNAI, o Brasil conta com cerca de 1 milhão de indígenas, espalhados por todas as unidades da federação. Mais de 60% deles vivem na área rural. Ao todo, o Brasil tem registrado 274 línguas indígenas, de 305 etnias. Reportagem Luana Karen.
Hoje foram demonstradas várias experiências que podem usar o 5G, a internet de quinta geração, para melhorar o trabalho no campo.
Se o agronegócio já se utiliza da tecnologia para aumentar a produção e diminuir custo, todo mundo sabe. Imagine então se o campo for atendido pela conectividade 5G, pois foi isso que a vitrine de tecnologias da Embrapa apresentou aqui em Londrina. Na demonstração promovida pelo Ministério das Comunicações, o público conheceu experiências que prometem facilitar a vida do agricultor utilizando a mais moderna rede de internet. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, destacou o papel da tecnologia na expansão do agro brasileiro.
A agricultura brasileira hoje alimenta mais de 800 milhões de pessoas em todo o globo. Nós exportamos para mais de 170 países. A agricultura digital faz parte dessa realidade. Os produtores hoje usam drones, sensores, inteligência artificial.
Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G, na visão do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele destacou a importância da internet de quinta geração para o campo.
O agro ele é muito pouco conectado. Nós temos apenas 30% de cobertura do agronegócio. Por quê? Porque o 4G ele conectava pessoas. Então não era interessante para um campo. E já o 5G ele vai conectar toda a cadeia produtiva, toda a indústria. Então ele vai ter realmente um foco muito grande em atingir logo o agro brasileiro.
Os testes da internet 5G no agronegócio são realizados em colaboração com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que a tecnologia de ponta irá revolucionar o agronegócio brasileiro.
Principalmente para o agro brasileiro, que eu tenho certeza que vai responder a isso de maneira exponencial, democratizando, né, a inovação, a tecnologia, a informação de dados tão importante.
Segundo previsão do Ministério das Comunicações, todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028.
De Londrina, no Paraná, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inconstitucionalidade de leis que atrelam subsídios de deputados e governador de Sergipe a outros cargos.
Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que restabeleceu condenações a policiais por massacre do Carandiru.
Ministério Público Federal lança campanha para estimular o respeito às diversidades.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais três normas de Sergipe que vinculavam os subsídios dos deputados estaduais, do governador e do vice-governador a outros cargos.
Os ministros acompanharam o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que a vinculação viola a sistemática da remuneração da função pública prevista na Constituição. Carolina Chaves.
As normas estabeleciam que os deputados estaduais receberiam como subsídio 75% do que ganham os deputados federais, que o governador não poderia ganhar menos que um deputado federal, nem menos que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, e que o subsídio do vice não poderia ser menor que o de um deputado estadual. Segundo o STF, a Constituição Federal proíbe normas que estabeleçam para cargos diferentes uma relação que provoque aumento automático da remuneração.
O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão individual do ministro Joel Ilan Paciornik, que restabeleceu a condenação de policiais militares acusados pelo massacre no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, em 1992.
A ação para conter uma rebelião resultou na morte de 111 detentos. Fátima Uchoa.
Os policiais foram condenados pelo júri popular por homicídios qualificados com penas superiores a 600 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos depois de o ministro relator no STJ, Joel Ilan Paciornik, restabelecer as condenações ao deferir o recurso especial do Ministério Público. A defesa interpôs agravo regimental, mas a quinta turma indeferiu esse recurso e o ministro destacou que, segundo a jurisprudência do STJ, se os jurados optam por versão amparada em provas, a decisão deve ser preservada. Assim foi mantida a condenação do júri. Caberá ao Tribunal de São Paulo analisar outros argumentos da apelação dos policiais.
A Justiça do Maranhão isentou uma concessionária de automóveis da responsabilidade por acidente ocorrido com o veículo vendido pela empresa.
O consumidor alegou que após 6 meses de uso moderado do veículo, resolveu viajar para Parauapebas, no Pará, mas no trajeto o pneu dianteiro estourou, ele perdeu o controle do carro e sofreu o acidente.
O consumidor alegou que todos os pneus estavam com bolhas, o que não seria razoável num carro com apenas 10 mil quilômetros rodados.
O juiz que analisou o caso destacou que a perícia técnica não encontrou vício de fabricação, portanto a empresa não pode ser responsabilizada.
Em Santa Catarina, a justiça negou o pedido de um restaurante que queria reformulação do contrato de aluguel com o shopping center de Florianópolis.
Segundo o juiz que analisou o caso, a pandemia por si só não é motivo para autorizar revisão de todos os contratos de forma indiscriminada. Pedro Scartesini.
No processo, o restaurante pediu a isenção do aluguel no período de dezembro de 2020 a maio deste ano. Segundo o juiz, a empresa não apresentou no processo comprovação de prejuízo ou despesa excessiva por conta do contrato. Ele destacou ainda que o shopping ofereceu uma renegociação com descontos e parcelamento dos aluguéis.
Ministério Público Federal lança a campanha Ser Diferente é Legal para celebrar a diversidade e fomentar cultura de paz nas redes sociais e fora delas.
Com a hashtag Respeite a Diferença, a iniciativa inclui vídeos, postagens e conteúdo que fala sobre a importância de se respeitar a diversidade. Marisa Almena.
A campanha faz parte das comemorações pelo Dia Nacional dos Direitos Humanos celebrado hoje. Até o mês que vem, os canais do Ministério Público Federal nas redes sociais vão veicular postagens para discutir temas como a valorização das diferenças, formas de combater o preconceito e o discurso de ódio, a liberdade de expressão e as consequências para quem veicula conteúdo ofensivo na internet.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aumenta para 130 mil receita bruta anual a empresários inscritos no MEI. Reforma tributária. Senado vai discutir proposta mais ampla a pedido de entidades. CPI da pandemia decide convocar novamente líder do governo após ataques às investigações. Boa noite. Os senadores aprovaram há pouco o projeto que aumenta o limite da receita bruta anual para o microempreendedor individual, o MEI. A proposta também permite que inscritos no MEI contratem até 2 empregados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De iniciativa do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o projeto aumenta de 81 mil para 130 mil reais o limite para a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI, além de possibilitar que um microempreendedor individual possa contratar até 2 empregados. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, relator da proposta, lembra que a grande vantagem do enquadramento como MEI é o pagamento de carga tributária reduzida. Para o senador, a proposição tem potencial para ajudar a reduzir os índices de desemprego.
Destacamos que, diante dos altos índices de desemprego, muitos profissionais encontraram no empreendedorismo uma forma de gerar renda e explorar novas atividades econômicas. A proposição tem, assim, potencial para movimentar a economia e ajudar a reduzir os índices de desemprego.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, apresentou hoje uma indicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar, sugerindo a retirada imediata da exigência feita por alguns planos de saúde de consentimento do marido para a colocação do dispositivo intrauterino, o DIU, em mulheres casadas. A senadora citou a Constituição, que prevê a igualdade entre homens e mulheres, e disse que planos de saúde tentam dificultar o pleno direito feminino sobre ter ou não filhos e qual método contraceptivo utilizar. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que prevê desconto para quem reduzir o consumo de água. Já é permitido o aumento da tarifa em caso de aumento do consumo. Agora, o Senado quer bonificar os que economizam em períodos de seca e racionamento hídrico. A proposta segue para a Comissão de Infraestrutura e, se aprovada, para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram regras mais rígidas para a exploração mineral, determinando o atendimento de condições de preservação ambiental, de saúde e segurança dos trabalhadores dessas atividades. O relator Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou os desastres de Brumadinho e Mariana e as consequências para a natureza e a economia da cidade. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, sugeriu que a população de todo o país siga as orientações de médicos, infectologistas e do próprio Ministério da Saúde para se vacinar contra a Covid-19. Ele citou uma pesquisa feita nos Estados Unidos que comprova a importância da vacinação. Segundo o estudo mencionado por Chico Rodrigues, 95% das pessoas hospitalizadas naquele país não se imunizaram. Além disso, 99,5% das que morreram não estavam vacinadas.
Aqueles que estão vacinados, eles têm, primeiro, menor chance de serem infectados. Se eles, mesmo assim, forem infectados, eles têm uma chance elevadíssima de não serem internados. E se, mesmo assim, forem internados, a possibilidade deles virem a óbito é muito pequena. Portanto, está claro com essas pesquisas e com o que nós estamos acompanhando no dia a dia, que a vacina é fundamental.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a opinião do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que os cursos universitários deveriam ser ofertados a uma minoria de brasileiros. Na opinião do ministro, a maioria deveria optar por cursos técnicos, já que muitas pessoas graduadas em engenharia e outros cursos não conseguem emprego nessas áreas de formação.
Ou seja, está culpando o povo brasileiro pelo desemprego. Gente, quem é culpado pelo desemprego nesse país hoje, pelo número excessivo de mortes que a gente tem pela Covid, pela fome, se chama o governo brasileiro. Não tem como negar. Não tem uma política para geração de emprego e renda. Isso é real.
O Senado recebeu um manifesto em defesa de uma reforma tributária ampla, incluindo impostos sobre o consumo de bens e serviços. O presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu a dar andamento à proposta de emenda à Constituição sob análise do Senado, que trata do assunto paralelamente às discussões na Câmara, com um novo ciclo de debates. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do governo inclui apenas os tributos federais, PIS e COFINS, sobre o consumo de bens e serviços. O caminho para uma reforma mais ampla, abrangendo impostos municipais e federais, seria a PEC 110, em tramitação no Senado desde 2019, como explicou o presidente Rodrigo Pacheco.
Sem prejuízo da avaliação dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, também com esse mesmo objetivo, mas vamos insistir nesse caminho, que é um caminho reivindicado pelo setor produtivo, pelos prefeitos, pelos estados.
Assinaram o documento entidades como Confederação Nacional da Indústria e a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. O Senado fará, nos próximos 15 dias, 4 sessões temáticas para discutir a proposta antes que ela seja colocada em votação na Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado criou uma frente em apoio a investimentos estrangeiros no Brasil. O objetivo é reunir parlamentares em torno da simplificação do ambiente de negócios para aumentar a atratividade do país de investidores internacionais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que sugeriu a criação da frente em apoio a investimentos estrangeiros no Brasil, diz que há dinheiro sobrando no mundo, mas o investidor vai atrás primeiro de países com segurança jurídica, estabilidade econômica e ambiente desburocratizado.
As pessoas querem investir no Brasil, mas há um excesso de burocracia, há uma imprevisibilidade. Cada município tem um tratamento diferencial, uma guerra fiscal, e que a gente precisa superar isso para que eles possam planejar e investir no curto, no médio e no longo prazo. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, se não dermos essa garantia da segurança jurídica, da segurança tributária.
As frentes parlamentares são criadas com o objetivo de articular deputados e senadores em torno de matérias de interesse comum.
A CPI da pandemia ouviu hoje o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ao negar envolvimento com contratos do Ministério da Saúde, o deputado afirmou que faltam vacinas no Brasil por conta da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o presidente da CPI decidiu cancelar o depoimento e convocá-lo para uma nova sessão ainda sem data. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em resposta ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que o deputado voltará na condição de convocado e não mais de convidado. Após negar envolvimento na venda de vacinas, Ricardo Barros declarou que a CPI afugentou laboratórios estrangeiros.
E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil.
Omar Aziz ressaltou que a CPI impediu golpes ao investigar denúncias de superfaturamento e pagamento antecipado em paraíso fiscal de vacinas sem registro na Anvisa e vendidas por intermediários.
Precisa e outras empresas que têm que receber adiantado queriam pagar US$45 milhões em Singapura para fazer o contrato. E aí essa CPI atrapalhou sim. Se hoje estamos vacinando e se estamos vacinando com uma vacina que está chegando ao preço justo, é graças à CPI.
O novo depoimento de Ricardo Barros ainda não tem data marcada. Os senadores querem ouvir primeiro o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e analisar documentos. A CPI vai consultar o Supremo Tribunal Federal sobre eventuais mentiras do deputado à comissão.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Educação ouve ministro sobre internet para alunos de baixa renda.
Relatório critica acordo para reparação das vítimas da tragédia de Brumadinho.
Plenário conclui votação de medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho em troca do pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. Mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O relator da MP, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, incluiu no texto várias alterações na legislação trabalhista e previu a criação de programas de incentivo ao emprego com regras mais flexíveis, o que foi muito criticado pela oposição. O relator justificou as medidas como essenciais para preservar empregos e renda enquanto durar a crise sanitária. De acordo com a MP, a empresa que optar por entrar no programa emergencial poderá reduzir a carga horária e o salário de seus empregados proporcionalmente, desde que o valor da hora trabalhada permaneça o mesmo. Já os trabalhadores que tiverem contrato suspenso terão direito a parte do seguro-desemprego. Essa medida é semelhante à aprovada no ano passado, no início da pandemia, para reduzir o desemprego causado pela crise econômica decorrente da Covid-19. O que provocou muitas críticas da oposição em plenário foram os pontos incluídos pelo relator, não previstos na MP original. O texto cria o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, Priori, direcionado a jovens entre 18 e 29 anos, no caso de primeiro emprego com registro em carteira, e a pessoas com mais de 55 anos, sem vínculo formal há mais de 12 meses. Uma empresa poderá contratar até 25% dos empregados por esse sistema. Empresas com até 10 funcionários poderão contratar 3 pelo programa. Este programa é semelhante ao Carteira de Trabalho Verde e Amarela, previsto em uma medida provisória no ano passado, que perdeu a vigência sem ser votada. A remuneração máxima será de até 2 salários mínimos. Parte desse valor poderá ser descontado do que a empresa paga ao Sistema S. A MP também reduz a alíquota de pagamento do FGTS devido pelos empregadores aos trabalhadores, de 8% para 2% quando se tratar de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. Para a oposição, estas e outras alterações na legislação trabalhista presentes na medida tiram direitos dos trabalhadores, como explicou o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Aqui nós estamos autorizando a flexibilização das regras de saúde e segurança do trabalho. Aqui nós estamos fragilizando as medidas de combate ao trabalho análogo à escravidão. Aqui nós estamos abrindo um espaço para acordos extrajudiciais que, na prática, pode significar retirada de direitos dos trabalhadores. Nós estamos destruindo o pouco que ficou de direitos para os trabalhadores do Brasil.
As principais críticas da oposição foram dirigidas a outra inovação da MP, o REQIP, o Regime Especial de Trabalho e Qualificação destinado a quem está sem registro em carteira de trabalho há mais de 2 anos, a jovens de 18 a 29 anos e a beneficiários do Bolsa Família com renda mensal familiar de até 2 salários mínimos. Esse regime contratual não será considerado vínculo empregatício e, no lugar de salário, o beneficiário receberá um bônus por uma jornada de trabalho de até 22 horas. O bônus será equivalente ao valor da hora trabalhada de quem recebe salário mínimo, mas como a carga horária máxima será de 22 horas semanais, quem for contratado por essa modalidade vai receber cerca de 0,5 salário mínimo por mês, somando o bônus com um adicional a título de qualificação profissional. O relator, deputado Cristino Áureo, defendeu a medida e justificou as mudanças como maneira de permitir a contratação de jovens que estão em busca do primeiro emprego e para manter as vagas de quem já está no mercado de trabalho.
A lei do aprendiz está mantida. E todo esse regramento que está aqui, ele está dedicado a um público dentro da juventude que nunca se enquadra por perfis acadêmicos na lei da aprendizagem tradicional. É por isso que, junto com o REQIP, junto com o Priori, junto com o Serviço Social Voluntário, eu acredito que no somatório nós possamos ter dado aqui um grande passo em favor da população brasileira.
A MP também limita o acesso à justiça gratuita apenas aos trabalhadores com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Caso ele perca a causa, deverá pagar os honorários do advogado do empregador, isso se tiver vencido alguma causa trabalhista em um prazo de 5 anos. A medida também cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, pelo qual municípios poderão contratar jovens de 18 a 29 anos ou pessoas com mais de 50 anos sem vínculo trabalhista para jornada de até 6 horas diárias. O selecionado deverá receber ainda curso de qualificação profissional. A medida provisória que renova o programa de redução de salários de jornada, cria programas de incentivo ao emprego e altera leis trabalhistas, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que muda as regras eleitorais. O texto prevê a volta das coligações partidárias nas eleições do ano que vem, modelo que tinha sido abolido na última eleição municipal.
A proposta também prevê que o sistema de votação para o legislativo será trocado para o modelo chamado de distritão. Esse modelo prevê que a eleição de deputados e vereadores deixa de ser proporcional, como é hoje, para ser majoritária. Ou seja, os mais votados são eleitos.
O modelo não é consenso entre os parlamentares. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, considera que a adoção do sistema eleitoral majoritário deixa a sociedade subrepresentada no Congresso.
Reginaldo Lopes ainda analisa que o chamado distritão enfraquece os partidos políticos e o debate público. Para ele, os votos dos eleitores já estão representados no sistema proporcional, que, na sua visão, fortalece as legendas e a democracia.
Boca Aberta do PROS afirma que, independentemente do sistema eleitoral que será instituído, sua campanha será pautada pelo diálogo com a população nas ruas dos municípios paranaenses.
Boca Aberta também critica o uso do fundo partidário para financiar campanhas milionárias. Sobre a possível volta das coligações, em análise na proposta de reforma eleitoral que tramita na Casa, o parlamentar alerta que, por esse sistema, o eleitor corre o risco de votar num candidato e acabar elegendo outro.
A proposta de reforma eleitoral ainda terá que ser votada em mais um turno pela Câmara e, em seguida, pelo Senado, para que possa passar a valer.
Política.
Rejane Dias, do PT do Piauí, celebra a rejeição da PEC do voto impresso, afirmando que a derrota do governo federal é um recado do compromisso que a Câmara tem com a democracia e com o povo brasileiro. Na avaliação da deputada, a proposta, ao invés de trazer mais transparência, abria caminho para possíveis fraudes nas eleições.
Para Rejane Dias, a intenção do governo federal, ao colocar a PEC do voto impresso em votação, não era aperfeiçoar o sistema eleitoral, mas sim minar a confiança da população nas urnas eletrônicas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageia a comunidade evangélica do Brasil, que se dedica à solidariedade e prega o evangelho nas periferias, nas prisões e entre os mais necessitados, que vivem em situação de rua.
Vicentinho também destaca manifesto assinado por 40 coletivos de igrejas evangélicas contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os representantes religiosos se sentiram usados pelo governo federal e agora cobram do chefe do executivo explicações sobre os estragos causados por uma postura negacionista e enganosa.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, pede que a Câmara apresente recurso contra a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A parlamentar explica que os atos ilícitos que ele teria cometido não são apenados com prisão preventiva.
Segundo Alê Silva, o deputado já está preso há mais de 60 dias por um crime que, em princípio, não está previsto na Constituição Federal. Na visão da parlamentar, a prisão, além de ser ilegal, se agrava na medida que fere a imunidade material de um congressista.
José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, também critica a prisão do deputado Daniel Silveira. O parlamentar afirma que a justiça o mantém em cárcere privado, uma vez que, em sua opinião, a prisão não se sustenta em nenhum artigo do Código Penal brasileiro.
José Medeiros também afirma que a medida provisória que libera a venda direta de etanol das usinas para os postos deve resultar em queda no valor do diesel, beneficiando os caminhoneiros e reduzindo os custos no frete em até 40%.
Justiça.
comissão externa que acompanha o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais votou hoje o relatório final. No documento, há críticas ao acordo para a reparação das vítimas, como conta o repórter Cláudio Ferreira.
A destinação de parte dos recursos do acordo entre a mineradora Vale e o Estado de Minas Gerais por causa da tragédia de Brumadinho para projetos desconectados da reparação aos atingidos, como a construção de um rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das críticas que constam do relatório aprovado pela comissão externa que analisou o instrumento jurídico. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, aconteceu em 25 de janeiro de 2019. A movimentação de rejeitos matou 272 pessoas e outras 10 continuam desaparecidas. O acordo entre a Vale S.A. e o Estado de Minas Gerais, homologado em fevereiro deste ano, é de 37,7 bilhões de reais, incluindo 6,3 bilhões que a empresa já teria investido na reparação dos danos. Vai durar 10 anos, mas pode ser prorrogado se houver obrigações pendentes. O relatório da comissão externa aponta que o valor é bem menor do que os 54 bilhões de reais estimados por estudos da Fundação João Pinheiro e do Ministério Público Estadual, mas é maior do que os 16 bilhões oferecidos inicialmente pela Vale. O relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a distribuição dos recursos, com um percentual maior para o Estado do que para os atingidos e muitas ações fora da área diretamente afetada. Ele afirmou que não foram apresentados, por exemplo, estudos de impacto do projeto do Rodoanel. O deputado Padre João, também do PT Mineiro, chamou o sistema viário previsto para a região metropolitana da capital do estado de rodominério.
No projeto vão ter crimes ambientais, crimes sociais, comunidades tradicionais, crimes em relação à periferia de algumas cidades que vão ficar isoladas. Então é nesse sentido de que esse recurso não pode financiar novos crimes. Me refiro à construção do rodominério, ou seja, para atender interesse muito maior da própria Vale e outras mineradoras do que da população.
Os recursos previstos no acordo entre a Vale e o Estado de Minas se destinam a programas de transferência de renda, segurança hídrica, mobilidade, compensação socioambiental e indenizações. Além de Brumadinho, outras 25 cidades serão beneficiadas diretamente. Mas, segundo os parlamentares, os 853 municípios do estado receberão recursos. Outras críticas feitas no relatório aprovado citam a falta de participação dos atingidos nas negociações e a ausência de consulta prévia para que as reparações atendam ao modo de vida das comunidades. O relator, deputado Rogério Correia, propõe a participação da população no Conselho Gestor, que vai fiscalizar o cumprimento do acordo.
Nós sugerimos, além dele, um fórum permanente de acompanhamento das ações reparatórias do rompimento da barragem. E neste caso, referente não apenas ao desastre Brumadinho, mas também ao da Samarco e Mariana e outras tragédias que ocorreram com dezenas de famílias pelo estado afora.
O deputado Rogério Correia quer que a Câmara dos Deputados participe deste fórum. Ele destacou que o resultado final da comissão engloba os trabalhos feitos por uma comissão externa e uma comissão parlamentar de inquérito sobre o desastre de Brumadinho, com a aprovação de vários projetos de lei. O parlamentar anunciou que pedirá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, celeridade na aprovação dessas propostas, entre elas a que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca que os discursos parlamentares sobre a Covid-19 vêm diminuindo em razão da alta distribuição de doses de vacinas por parte do governo federal. O deputado cita que há 110 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose e quase 50 milhões com a segunda dose.
Coronel Tadeu elogia a atuação acelerada do Ministério da Saúde, do Sistema SUS e do Plano Nacional de Imunização. O deputado também parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela coragem de enfrentar a pandemia, preservando a economia.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, manifesta apoio à PEC, que garante um piso de, pelo menos, 2 salários mínimos aos agentes comunitários de saúde.
Bira do Pindaré ressalta a importância desses profissionais, sobretudo em tempos de pandemia, já que a atenção básica do SUS é fornecida pelos agentes comunitários. Ele espera que a proposta seja incluída com urgência na pauta de votações da Câmara.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também apoia a proposta de emenda à Constituição, que trata do piso salarial para os agentes comunitários de saúde.
Segundo Joseildo Ramos, os profissionais dessa categoria são a principal célula na promoção do bem-estar da população brasileira.
Transportes.
Alencar Santana Braga, do PT, é contra a intenção do governo federal de instalar uma praça de pedágio no trecho da rodovia Presidente Dutra, que fica em Guarulhos. O deputado argumenta que a via é uma estrada de ligação urbana e que a medida vai penalizar milhares de moradores que passam por ali diariamente.
Alencar Santana Braga também discorda do projeto da Prefeitura de Guarulhos de criar a taxa de resíduos sólidos, conhecida como taxa do lixo. O parlamentar ressalta que o valor foi criado sem nenhum critério lógico e questiona o motivo de ser uma das taxas mais caras do país.
Educação.
A Comissão de Educação ouviu hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre os principais questionamentos dos deputados estavam os recursos para as ações de conectividade escolar. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos deputados da Comissão de Educação da Câmara que os governadores e prefeitos poderiam ter usado parte dos 50 bilhões de reais de recursos livres repassados em 2020 pelo governo federal para garantir internet para os alunos de baixa renda. Lei deste ano, aprovada no Congresso, busca garantir este acesso, determinando o repasse de 3,5 bilhões. Mas o governo questiona a lei no Supremo Tribunal Federal e editou medida provisória para suspender o prazo de execução da norma. Guedes lembrou que o presidente Jair Bolsonaro vetou a regra porque a proposta aprovada pelos parlamentares não previa, na avaliação do governo, como seria feito o repasse do dinheiro dentro do orçamento atual. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, presidente da comissão, explicou, por outro lado, que tudo foi negociado com o governo, inclusive a posterior derrubada do veto pelo Congresso. Ela disse que a lei da conectividade na pandemia indicou o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações como fonte. O ministro afirmou que participou de apenas duas reuniões sobre educação e que o gasto da lei poderia estourar o teto de despesas, também aprovado pelo Congresso, e citou o exemplo do pagamento dos precatórios de 90 bilhões de reais, que, segundo ele, também não tem recursos. Os precatórios são dívidas judiciais da União. Além de questionar por que os governadores e prefeitos não usaram recursos para garantir a internet para a escola pública, Guedes também disse que os próprios parlamentares poderiam ter feito emendas para isso.
Eu quero mostrar que a economia não se recusou a dar os 3 bilhões. Na verdade, passou 260 bilhões do Fundeb, mais 60 bilhões da Lei Candir, mais 50 bilhões para os estados e municípios. A grande pergunta é o seguinte: por que que a comissão não convida os governadores e prefeitos para vir esclarecer por que que não usaram esses 3 bilhões e meio durante a pandemia?
A deputada professora Dorinha diz que não cabe cobrar de estados e municípios uma lei que é de execução federal.
Nós estamos falando de uma lei que estabelece uma responsabilidade do governo federal. Aqui não cabe, neste contexto, discutir o que os governadores e prefeitos fizeram ou não fizeram com o dinheiro. Tem espaço para isso. Nós estamos falando da Lei 14.172, em que foi construída em uma série de acordos junto com o governo, cumprindo inclusive o que está na Constituição. Não existe favor, né? O governo federal não está fazendo um favor para estados e municípios.
Para a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, Guedes sugeriu que os recursos saiam da pasta da área, o Ministério da Educação, que já não consegue repassar o necessário para as universidades federais. A história da Lei da Conectividade, segundo o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, mostra que é complicado negociar com o governo.
No fim, é essa sensação. É que a gente não tem um ponto focal que, de fato, aponte quem é o responsável pela coordenação das ações do governo do presidente Bolsonaro.
Vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, afirmou que a vinculação de despesas dentro do orçamento é um obstáculo para os remanejamentos.
O ordenamento jurídico e legal brasileiro não permite que haja um maior juízo de discricionariedade na aplicação dos recursos públicos. Isso cabe a nós aqui no parlamento fazermos essa discussão, mas isso é um conjunto de leis criado nos últimos 70 anos.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que espera encontrar fontes de recursos recursos dentro do orçamento junto com o Congresso para atender a lei da conectividade e diz que vai procurar o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para que o leilão da internet 5G possa incluir contrapartidas relacionadas à acessibilidade das escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.